Você está ouvindo
um podcast bem massa.
Like him, inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to.
Olá e bem-vindos ao primeiro podcast, eu sou o Vinícius, um escritor renomado em porra nenhuma, e eu escrevo romances porque eu não posso ver um.
Oi, eu sou a Luna, sou mais uma vítima do sistema escravista escolar que vai ter aula até dia 20 de dezembro.
Então, já esperavam por isso. Podcast com duas pessoas! Luna, você é uma pessoa mais cedo desse podcast, você comemora!
Hã?
Exatamente!
Tá bom.
Você sabe quanto tempo a gente tá aqui só comigo?
Não.
Uns 6 meses. Eu não tô brincando. E vamos aqui pro primeiro tema, que também não é de anime, mas uma coisa pra tornar esse podcast especial.
Tem eu tá aqui.
Ai, ai.
Falou a pessoa que tem foto de anime no perfil.
Mas você que esperava podcast de anime, foi mal, mas não tá tendo coisa boa esse ano pra anime, então desculpa. E Goblin Slayer ainda não acabou. Quando terminar Goblin Slayer, vai ter podcast de Goblin Slayer. Mas uma coisa inusitada, uma coisa interessante, podcast literário. Quem esperava por isso? Você esperava, Luna?
Não. Pera, sim, porque você me contou, então.
Mas antes, caso você tenha visto aqui só pra ver como se faz um livro e não quer saber nada da nossa história de vida ou coisa parecida, pule diretamente pra 37 e 41 minutos. Ai, ai, vamos lá, depois do... pausa sonora. Acho que as pessoas devem estar se perguntando qual a moral que a gente tem pra falar sobre literatura, Luna. Primeiro fale sobre você, que depois eu vou falar sobre mim.
Ah, não, isso não vale.
Vale sim, eu sou o dono desse podcast.
Ah, tá, beleza. Eu gosto muito de escrever contos assim, e essas coisas, qualquer coisa, na verdade, que seja envolvido com o gênero de escrita, eu gosto muito, mesmo sendo meio voltada mais pro roteirismo. Até agora... tipo, eu já devo ter escrevido coisas que eu não tenho como contar exatamente, mas de livro mesmo, que seja grande exatamente. Eu comecei a escrever 2, só isso. Comecei, só que não comecei porque eu fiquei com preguiça de terminar. Não seja como eu.
E acho que você não esperava isso ouvido de uma pessoa como eu, que comenta animes na internet, mas eu já escrevi 5 livros. Não publiquei nenhum, mas já escrevi 5. Acho que a coisa mais fácil de começar falando sobre esse podcast é começar falando sobre o que cada um de nós escreve. Quer começar primeiro ou quer que eu vá dessa vez?
Vai primeiro.
Tá, no caso eu comecei escrevendo mais uma história de RPG lá por 2016, finalzinho de 2016. Acontece que essa história ficou muito boa entre aspas, ficou horrível, mas pros padrões da minha época, como não tinha nenhuma experiência, ficou boa. E lá por 2017, no início de 2017, eu me foquei mais nesse negócio e escrevi uma versão meio beta do que eu tenho hoje. Daí ela ficou meio ruim e daí eu reescrevi ela, o que me deu um livro que eu escrevi ele 3 vezes. Mas no final, eu tenho esse livro prontinho aqui, provavelmente vai ser o livro que eu vou lançar daqui a 1 ano no máximo, ou coisa parecida, chamado Avalon, os 6 Lendários. Livro baseado em RPG de mesa, tipo Dungeons & Dragons mesmo, contando a história de 6 pessoas que reencarnam, que ajudam a reencarnação de um deus.
Eu ia dizer que é um momento de publicidade, mas ninguém tá sendo pago por isso, então...
Tecnicamente, se eu publicar, se eu falar, as pessoas vão ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro por isso, então... Depois de 2016, depois desse livro, eu comecei um outro projeto que foi mais um teste, que deu muito certo. Que foi um livro que até hoje não tem o nome direito pra dizer, enfim. Que é um livro romance baseado naquele Tagashi-san, que é desse ano ainda por cima. Baseado entre aspas, porque é parecido, mas não é baseado. Que é um romance entre 2 pessoas, só que o teste que eu fui fazer pra esse livro é tipo... eu queria saber quantos capítulos eu conseguia fazer com o menor número de páginas. O que me rendeu capítulos de 4 páginas pausados. Tipo, cada capítulo do livro tem 4 páginas. Ou seja, o livro todo se passa de 4 em 4 páginas e isso dura uns 70 capítulos, o que dá umas 200 páginas, 240, por aí. Depois disso, eu segui pro mesmo caminho, comecei um outro romance, junto com uma ficção científica, que os dois eu terminei. Um é sobre demônios e ficção científica, e o outro é sobre... é tipo Monogatari. Eu não consigo explicar direito. Daí os outros eu não tenho muita coisa pra falar ainda, porque o resto eu não terminei aí. Eu não terminei e eu tô com dois projetos em andamento. Um que tá meio parado e outro que eu tô fazendo à medida que dá. Em resumo, eu sou uma pessoa que tem muito tempo livre e gasta ela tentando empreender no futuro, mas que até agora não publicou nenhum livro.
Tá melhor do que eu.
E você, Luna? O que você tem pra falar? A nossa convidada de hoje, Luna. O que você tem pra falar, Luna? Fale, Luna.
A ilustre Luna. Bem, eu... desde sempre eu escrevo e... é engraçado que boa parte das coisas que eu escrevo são baseadas em sonhos que eu tive. Que eu sou uma pessoa que dorme muito, tipo, muito mesmo. E de 24 horas por dia eu devo passar 18 dormindo. E nessas horas eu passo sonhando e a maioria desses sonhos são coisas bem fantasiosas que eu acabo juntando tudo na minha cabeça e criando história. Porém, eu tenho muita preguiça de escrever e de fazer qualquer outra coisa que não seja ficar deitada. E por isso eu... acabo escrevendo contos mais curtos. Teve uma época, em 2016, que eu tinha conhecido uma garota que ela escrevia também. Só que ela era mais de pessoa que escrevia igual você, tipo de coisa de RPG. E era um tipo até um pouco diferente de RPG, que eu não sei se vocês conhecem, que é RPG de... RPG do Zap Zap. É, assim, é meio que não é como um RPG de mesa que tem regras e essas coisas. Você simplesmente faz uma história interativa que você cria o seu personagem e faz as ações dele escritas. E... dentro do RPG do WhatsApp tem os RPGs textuais, porque se você pesquisar RPG do WhatsApp em algum lugar aleatório, você vai encontrar RPGs de BTS ou Mansão dos Famosos, e esses não são tão legais assim, não são tão legais não, eles são abomináveis.
RPG de BTS, quer coisa melhor que isso?
Se você entrar bem lá no fundo, você encontra alguns que são bem legais, que são os RPGs textuais, e nisso... a maioria das pessoas são simplesmente escritores que fazem histórias interativas. E essa garota que eu conheci, eu e ela começamos um projeto de uma história, só que eu meio que passei a perna por cima dela e escrevi tudo sozinha.
O que não é tão ruim se for pra pensar.
Mas só que acabou que o que era pra ser uma história muito grande, acabou sendo um capítulo só, porque eu tive que... eu peguei essa história, eu tava começando a escrever o primeiro capítulo dela, que era uma ficção científica. Eu escrevi esse primeiro capítulo. Só que acontece que eu cheguei num ponto, que é aquele ponto tipo, acabou o capítulo, vou começar outro. Só que nessa época, no meu colégio, tava tendo um concurso literário. E a minha professora falou, você tem até sexta pra escrever, e era quinta. Aí eu fiquei, vou pegar o texto que eu já tenho. E eu peguei esse texto, só que acontece que ele não tinha um final. E não tem como você botar um texto pra um concurso sem que ele não termine, tipo... então eu simplesmente matei o personagem que eu mais gostava, porque eu pensei, como terminar um texto? Mato o personagem principal. E aí, desse texto, eu consegui... eu não lembro a colocação que eu fiquei, acho que foi em segundo. Eu não fiquei com o primeiro. Eu meio que percebi que eu tinha mais habilidade em escrever histórias pequenas do que uma realmente continuar capítulos gigantes. Eu parei essa história, eu ia continuar ela, tanto que eu tenho a versão dela com o personagem que morreu e a versão que termina incompleta. E... que termina incompleta não, tipo, que termina com uma continuação. E eu também tenho mais uma história de ficção científica que eu fiz só alguns capítulos de prólogo dela, que eram umas cartas que fazem parte da escritória. E a que eu tenho focado mais ultimamente, que é uma história de ficção científica e investigação policial, que por acaso é bem legal, mas eu não posso fazer publicidade porque eu só tenho um capítulo. Não, eu tenho dois. E ela tem um jeito mais audiovisual de se dizer, porque ela é realmente formada como se fosse um roteiro já. Não é...
tipo um roteiro de filme.
É, sim. Mais ou menos isso. A maioria dos autores americanos, tem uma professora minha que me disse isso. Eles, quando eles escrevem os seus livros, eles já escrevem o livro num formato que ele vai virar um roteiro. Tipo, tem o livro A Quinta Onda, que virou até um filme, não lembro que ano que foi, mas assim, eu fui ler o livro antes de ver o filme, porque eu me recuso a ver filme antes de ler livro, e sim, eu não consigo, tipo, It, eu tive que comprar o livro de It e ler ele inteiro antes de ver o filme. O livro é muito melhor, só pra dizer, foi um dos melhores livros que eu já li. Aí, esse livro, eu tava lendo ele, a minha professora pegou ele, e ela foi, tipo, foi vendo as páginas, ela falou que esse era o tipo de escrita mais usado atualmente, porque ele já é feito para virar um roteiro no futuro, entendeu? Tá. E esse livro realmente virou um filme, então...
duas coisas que eu queria abrir parênteses, naquele negócio que tu falou de RPG de WhatsApp, No caso, eu já tive um amigo, acho que foi ano retrasado, ano passado, que me falou sobre RPG de One Piece no WhatsApp. Eu achei mó interessante isso, mas nem cheguei a jogar.
É, assim, você tem que ver com quem você tá jogando, e porque depende muito. Tem como um RPG ser super legal, e tem como ele ser chato pra caralho. Porque muitas vezes a pessoa tem um administrador, tecnicamente esse seria o mestre do jogo. Mas é ADM, porque é de zap zap, sabe? Geralmente, nos que eu jogava, aconteceu uma merda que eu sempre jogava com as mesmas pessoas. Que um dos players simplesmente decidiu criar o próprio. Aí o que tava funcionando lá acabou, e acabou que esse cara era o ADM de todos. E ele simplesmente fazia com que o personagem dele fosse o personagem mais foda de todos, e ninguém poderia ser tão foda quanto ele. Tanto que as únicas pessoas que chegavam quase no nível do personagem eram os melhores amigos dele. E isso acabou me deixando muito puta, tanto que eu nem jogo mais. Mas assim, é bem legal se você souber com quem você estiver jogando, porque teve uma época que realmente era legal e eu gostava de jogar.
No RPG normal tem um sistema, tem uns sistemas que maneiram isso. Tipo no que eu tô vendo agora com os caras, que é o Shadowrun, que se não me engano é da... Eu não sei se é da mesma produtora de D&D, agora não me vem à cabeça. Mas enfim, ele tem um sistema que é tipo, tu tem que rolar um número determinado de dados pra saber a sua importância na história. Acima de 60 você já é um personagem importante. Eu sei disso porque eu fui jogar os dados, eu tirei acho que 75, algum número parecido com isso. E eu sou praticamente o protagonista, resumindo.
Ah, então se você crita, ninguém mais participa da história, né?
Não, eu criei um personagem meio balanceado. Eu também tenho esse negócio de balanceamento, tipo, nível 3 faz tal coisa, mas nível 20 faz coisa muito melhor, enfim. E outra coisa que eu queria falar é sobre esse negócio de influência de escrita. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito livro. O máximo que eu li foi Jojo.
Bosta.
Entenda, sua maior referência literária é Jojo?
Anticristo.
Tem algum problema. Tem algum problema. Morre, renasce que funciona melhor. Mas enfim. Eu li Jojo, acho que da parte... Eu li lá pro 2016, quando tava lançando o anime da parte 4. Eu comecei a ler o Phantom Blood, que é o primeiro. Daí eu terminei, acho que ele e o Battle Tendency em um mês. O Stardust Crusaders eu fiz em 2. E depois eu terminei o Diamonds Unbreakable em mais ou menos uns 2,5, por aí. Eu terminei, acho que no episódio 12 do anime, alguma coisa parecida. Daí ficou meio chato, porque eu já sabia tudo que acontecia no anime, mas isso é outra coisa.
Eu sou basicamente o contrário, porque eu tenho muito livro e eu leio muito desde sempre. Tipo, eu acho que eu comecei a ler, eu devia ter uns 5 anos. Eu comecei a ler quando eu era bem pequena. E eu lia muito Turma da Mônica, tanto que eu tenho coleção até hoje, eu devo ter mais de 1000 revistas aqui em casa.
Eu adoro Turma da Mônica, puta que pariu. Melhor mangá brasileiro.
E eu comecei a ler uns livros, tipo, mais da minha idade na época, mas eu lia, tipo, muito rápido. Era um bagulho, tipo, muito bugado, porque era assim, tipo, eu ficava lendo um livro, tipo, Diário de um Banana, Diário Otário.
Ah, eu gosto de Diário de Banana também, muito bom.
Eu tenho a coleção, tipo, até o 7, eu acho que eu... Foi na época que eu parei de ler, entendeu? Tipo, porque eu tava começando a me desinteressar por essas coisas, porque era assim, eu lia Diário de um Banana, eu lia um deles todo em uma hora.
Uau!
Não, mano, Diário de Banana é muito pequeno, você lê aquilo ali em 2 segundos.
Não, é pequeno, mas porra.
E aí eu devorava o livro, porque era um livro engraçadinho, sabe? Tipo, a alegria de você ler ele, tipo, a vida dele é uma merda, melhor que a minha. Aí eu lia muito, mas os livros sérios que eu, tipo, que tinha, eu continuava lendo muito rápido. Tipo, minha tia me deu uma enciclopédia lá, tipo, no ensino fundamental inteiro pra eu ler, que era um livro, tipo, super grosso lá, aquele gigantão, sabe? E aí eu li o livro, tipo, eu sei que eu li aquele livro ali inteiro, mas eu não lembro de nada que tava escrito. Porque eu li assim, tipo, de passar a página. E acabou que eu tenho hoje uma mini biblioteca em casa, eu tenho mais de 100 livros que eu quero dar. Então só os que eu quero dar, porque é tipo um terço da coleção. Que são os livros bobos que eu li até mais ou menos ano... Até 2015, mais ou menos. Assim, que é, tipo, coleção de Diário de uma Banana e essas coisas. E atualmente eu tenho lido livros mais consistentes, sabe? E na verdade eu tô até numa transição entre esses livros consistentes pra uma fase bem pior ainda. Eu tava começando a ler mais fantasia, tipo Harry Potter, Percy Jackson, It. It foi o único livro do Stephen King que eu tive coragem de ler, porque eu não tenho medo de palhaço. Acabou que eu terminei o livro tendo, mas beleza. E esses livros assim mais não tão infantis, mas infanto-juvenis. E, só que atualmente eu tô muito mais focada em livros realmente importantes, tipo, eu tô lendo agora Uma Breve História do Tempo, eu tenho Os Princípios da Matemática de Newton e essas coisas assim, tipo, mais de filosofia e matemática, porque são coisas que me interessam. Eu tô me afundando nisso.
Olha, agora tu falou pra pensar, eu tenho duas coisas interessantes. A primeira, eu tenho uma coleção de Turma da Mônica, que sabe aquelas garrafas de cerveja? Aquela garrafa não, tipo uma caixa de guardar cerveja.
Ah, sei.
Eu tenho tipo uma dessa bem grande, cheia de revistas de Turma da Mônica, que meu pai conseguiu pra mim. Eu não sei como ele conseguiu, mas enfim.
Cara, é bugado, porque eu tenho muita revista da Turma da Mônica. Tipo, muita mesmo. Eu morava numa casa grande, então era tipo fácil de colocar em qualquer lugar. Tipo, eu tinha uma super... Não tinha uma super estante, eu tinha uma gaveta e tinha um estante. E eu enfiava elas ali de boa, só que acontece que eu me mudei pra um apartamento. E eu tive que enfiar todas elas em caixas, sabe? Tipo, vamos supor um tamanho de caixa normal, é... Mais ou menos também dessas caixas de cerveja, tem mais 5 dessas caixas cheias de revista na casa da minha avó, que eu tive que enfiar, que levar pra lá, mas acho que eu trouxe algumas, que são as da Turma da Mônica Jovem, que eu tenho, tipo, a coleção completa. São 100, mais as do Chico Bento Moço, mais as repetidas e mais as revistas normais da Turma da Mônica. Ou seja, tem revista no chão do meu quarto, empilhada. Que eu não tenho lugar pra botar. Tá, tipo, a pilha do Chico Bento Moço tá do lado da minha cama. Tem mais duas, assim.
Uma outra coisa, que agora eu parei pra lembrar. Acho que os únicos livros que eu realmente quis ler foi os Diários de Banana, as revistas da Turma da Mônica, que eu não sei se conta. Os mangás, que eu também não sei se conta. O Ex, do Vinícius Lousada, que é do Imorrível, que é um livro muito bom. E os que eu tô lendo agora, eu não quis ler nenhum, mas eu achei interessante no final.
Não quis ler nenhum, mas achei interessante.
Sabe aquele livro que você é obrigado a ler por causa de aula de literatura, etc?
Ah, então, eu comecei a ler It, porque eu precisava ver o filme, porque eu sabia que todo mundo ia ver que é a porra daquele filme, e eu queria começar a ler alguma obra do Stephen King, mas não necessariamente It, tipo, eu queria começar a ler no Revival. Só que eu comecei a ler, o livro é muito chato. Sabe A Palma da Sua Mão? Essa é a grossura do livro. Não tipo a grossura da sua palma de lado, a dela de frente mesmo, assim.
Aham, entendi.
É, tem 1.300 páginas, eu acho. E até a página 200 e pouco, a história era muito chata, eu lia dormindo naquela merda. Só que até que começou a ficar interessante do nada. Eu não sei se brotou interesse de mim ou a história realmente começou a ficar mais interessante. E acabou o livro e era tipo, eu fiquei... Ah! Eu acabei o livro chorando muito, eu fechei o livro, eu comecei a gritar e minha mãe ficou olhando pra minha cara como se fosse uma retardada.
É tipo quando seu personagem favorito morre, ou coisa.
Não, quase todos os meus personagens favoritos morrem, porque eram meus personagens favoritos. Qualquer um que morresse, eu ia ter aquele ataque.
E daí, no caso, eu comecei a ler uns livros por causa que eu fui obrigado. Eu li, tipo, A Senhora, acho que foi A Moreninha, não lembro qual é o nome do livro. E esses livros bobos de escola, que todo mundo é obrigado a ler e ninguém lembra. Romeu e Julieta, que é chato pra caralho. Mas o que eu realmente achei interessantezinho mais pelo tema medieval, que eu gosto de RPG, eu gosto de tema medieval. Meus jogos favoritos são jogos medievais, então eu gostei mais, porque é um livro medieval, que foi Uma Noite na Taverna, que é um livro legalzinho. Gostei da narrativa também.
Eu nunca ouvi falar desse livro.
É tipo, sabe quando tem uma história e ela passa por vários protagonistas?
Ah, sei, sim. É, It é assim.
É tipo isso.
Mas eu tenho um tipo específico de livro que eu gosto, que eu não sei explicar muito bem, porque não é um gênero, é mais uma coisa, tipo, que o autor realmente sabe o que tá acontecendo ali, ele sabe como impactar, entendeu? É um bagulho bugado. Tem um tipo de livro que realmente me atrai mais, e tem alguns que eu fui obrigada, tipo Anne Frank, que eu não li, eu fui obrigada mais, toda aquela coisa, tipo, ai, eu já li Anne Frank. Diário de Anne Frank, o local. Entendo. Não sei o que, eu vi o livro da Anne Frank, R$10, opa! Aí eu comprei e tá no meu armário.
Eu tenho um livro assim que eu não terminei de ler, mas eu achei interessante, que é um livro sobre psicologia.
Eu gosto de livro de psicologia.
É um livro interessante, tem tipo umas 70 páginas, é bem fácil.
Uma Breve História do Tempo que eu tô lendo agora, tem tipo 200 páginas no máximo, esse é o tipo de livro que eu teria terminado em 2 dias. Só que eu não termino ele em 2 dias porque eu tô tipo há umas 3 semanas lendo ele, porque eu leio uma página, eu preciso passar uma semana pensando. Tipo, eu leio a página de novo, aí eu leio, recomeço o livro, aí eu volto pra onde eu tava, tá.
Uma coisa que eu comecei a reparar um pouco mais em 2017 mesmo, lá pelo meio de 2017, é que eu tenho uma grande afinidade a ler o que eu escrevo, basicamente.
Ah, faz sentido, eu não.
Tipo, toda vez que eu tava entediado, eu abri meu Dropbox, que eu salvo os livros no Dropbox, E o Dropbox já tem um sistema de leitura automático, tipo, é um sistema de página e etc. Daí eu lia principalmente o meu livro medieval pra ver se tinha alguma coisa que eu podia melhorar ou coisa parecida, etc. O que acontece é que eu devo ter lido um capítulo só umas 3 ou 4 vezes, que é o meu capítulo favorito, que é uma parte que acontece no deserto. Acho que por eu não ter muita influência de outros livros, etc., eu me baseei muito em no que eu assistia, que na época eu já assistia anime pra caralho, etc. E eu me baseei no melhor anime baseado em livro, que é Monogatari, na minha opinião. Monogatari dá de 10 a 0 em qualquer livro normal. O romance de Monogatari é horrível, mas o resto de Monogatari, puta que pariu, é muito bom.
É, eu não tenho. Eu tenho bastante influência, mas ao mesmo tempo eu não tenho, porque a maioria. E como eu falei, a maioria das coisas que eu escrevo são baseadas em sonhos que eu tive. Mas eu gosto muito, tipo, de tirar mensagens dos livros que eu. Dos livros que eu leio, tipo, você falou isso agora e é sobre gostar muito das coisas que você lê, e isso me lembrou um livro que eu li em 2000 e caralho, foi antes de eu me mudar, foi, deve ter sido 2014 ou 2013, e era tipo, uma parte do livro era sobre uma garota que ela tava querendo ser famosa lá, ela queria ser roteirista e não sei o que, e escrever muitos filmes. E ela começa a escrever vários e ela dá pro editor lá, e ele fala tipo, ah não, que bosta. E isso dá bastante merda, porque era uma história que ela realmente achava que todo mundo ia gostar. Só que aí ele explica pra ela que não é assim que funciona, porque você mesmo tem que se emocionar com a sua própria história. Não adianta você achar que as outras pessoas vão se emocionar com aquilo, sendo que nem você mesmo se emociona, entendeu?
Uma coisa que eu falei pra uns caras e eles me crucificaram foi que eu adorei Eromanga Sensei, porque classificou esse tema de leitura de livro, etc. Inclusive, abraço pro pessoal do Takeshi, que me odeia por algum motivo. Abraço pro Will e pro Batata, eu adoro vocês. Eles me falaram que Eromanga é um lixo e blá blá blá, e a gente ficou discutindo por uma meia hora, foi muito engraçado. Mas eu gosto de Eromanga porque ele retrata mais ou menos a vida dos escritores. Tanto que eu também gosto de Motou Sebai Lee, que é uma pegada meio parecida. E Motou Sebai Lee é tipo Eromanga Sensei, só que sem incesto. Resumindo.
Eromanga Sensei. Só por ter Ero antes, eu penso que isso deve ser no mínimo um et.
É um et, é um meio et, na realidade. Mas é muito interessante porque mostra a realidade de alguns autores e editores brasileiros, não, japoneses.
Brasileiros, um japonês já tratando a vida de um brasileiro, claro.
Tem um anime que é assim, mas eu não vou entrar muito em detalhes porque esse podcast não é anime.
Tipo, a maioria das coisas que eu sei são por causa de coisas, de livros que eu li, entendeu? Tipo, tipo podcast, eu só sei o que é um podcast porque eu li um livro que uma garota gostava de ouvir podcast. Senão eu não ia fazer ideia do que é essa merda.
A gente é tipo, eu não vou entrar muito em detalhe de anime, eu ia fazer uma comparação, mas é melhor não.
Otaku é bem merda e não consegue parar de relacionar anime com as coisas, pelo amor de Deus.
A minha escrita teve muita influência, principalmente em Monogatari, porque eu baseava tudo que eu escrevia em Monogatari, quase tudo imaginava como uma cena de Monogatari, etc. Tanto que alguns trechos dá pra perceber muito bem que eu faço uma coisa que totalmente é retirar de Monogatari, etc. E é muito curioso, muito interessante algumas paradas.
Pera, você tira as coisas de Monogatari?
E teve algumas coisas que eu tirei mais ou menos como se fosse coisa de Monogatari.
O meu modo de escrita, ele era super original. Só que aí, tipo, eu dava o meu texto pra algumas pessoas lerem e todas elas falavam que parecia muito com um tal de com um autor aí que eu não fazia ideia de quem era, que é o Edgar Allan Poe. Eu não sei se você sabe quem é, ele é um escritor de terror. Ele escreve terror e aí eu fui pegar alguns textos dele pra ler, porque todo mundo falava que minha escrita parecia com a dele. E eu fui ler e realmente parece, e é um tipo de escrita que atualmente eu chamo de escreva em terceira pessoa, meio que se incluindo no lugar do personagem, mas ao mesmo tempo mostrando a sua presença ali de uma maneira cômica. Tudo isso com hífen entre as palavras. É, meio que você escreve na terceira pessoa, porém no narrador ciente. É, desculpa, é que eu sou uma pessoa muito técnica em relação às coisas, sabe? Eu não consigo simplesmente escrever, eu sou desse jeito. E, tipo, você escreve na terceira pessoa, no narrador onisciente, que seria aquele narrador que tá sabendo de tudo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo ele só sabe o que tá acontecendo em relação aos sentimentos daquele personagem específico. É como se fosse ele vendo a própria vida. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, ele se coloca ali fora da história, se mostrando ali presente, meio que fazendo piada da própria coisa que tá acontecendo. é um negócio bem bugado.
Olha, depois que eu comecei a me interagir mais com o pessoal da Spasmo, etc., tanto que eu li as suas coisas, li as coisas do Jeff, eu reparei que muita gente escreve desse estilo meio anime, etc. É, tipo, estilo bem parecido, bem... É, tipo, muito... que podia ser adaptado pra um anime ou coisa parecida. Eu achei muito interessante isso e eu realmente pensei que era só eu que escrevi desse jeito, mas não, tem muita gente. Tanto que o Jeff, aquele viadão da Spasmo...
Aquele viadão da Spasmo...
Jeff, um abraço pra você, caso você esteja ouvindo isso, o que eu duvido um pouco. Pra quem se pergunta, eu sou o tiço que o Jeff ofertou o caderno. Eu sou o tiço. Logo, logo vai ter vídeo de abrindo caderno, um unboxing de caderno.
Nossa!
Mas enfim.
Eu abri um caderno, o que será que tem dentro do caderno? Folhas.
Exatamente. Mas enfim, esse estilo de adaptado pra anime é muito interessante, embora não tenha muito... Eu chuto que tem alguns até, mas eu acho que não tenha muito. O máximo que deve ter Netflix... Aqui no Brasil, que adapte coisa pra livro, pra filme, anime, etc. É interessante, é curioso, mas... enfim. Eu acho que eu queria começar um pouco a falar sobre o que nós escrevemos, tipo as histórias, etc. O que você queria falar? Você quer falar primeiro, Luna, ou deixa que eu...
Então, eu falo bastante, então, não sei, então pode falar primeiro. Tá, eu falo, então, atualmente eu tô escrevendo uma história que eu tinha falado. A história que eu tenho escrito ultimamente, ela é de investigação policial. Quando ela começou, eu não sabia o que estava acontecendo. Isso é porque eu já li algumas histórias de investigação policial, não vou falar muitas, porque meu avô me deu alguns livros e eu li. E eu percebia que numa investigação policial, você tem que ter muito cuidado no jeito que você escreve pra não deixar cara, entendeu? Tipo, porque tem algumas coisas que parecem que vão sair muito sutis, mas não saem. E o próprio autor, às vezes, não tem o controle disso. Tem que ter uma técnica muito boa pra isso. E eu sei que eu não tenho essa técnica.
Tipo, deixar um mistério meio aqui e ali, umas pontas soltas, mas que fazem sentido, etc.
Acaba mostrando a história toda.
Eu entendo mais ou menos como é que é isso. Eu não crio mistérios, mas eu consigo entender como é que seria.
Então, eu pensei, eu sei que vai ter um mistério nessa história, porque eu já tinha meio que o plot da história feito, mas eu não tinha o final. Eu já comecei sem saber o final e eu escrevi o primeiro capítulo intencionalmente sem saber exatamente o que ia acontecer. E porque eu sabia que se eu botasse, ia dar merda, principalmente porque a história é sobre que uma máquina que mostra memórias passadas de uma pessoa, mas são memórias passadas como se fosse, como se a pessoa que estivesse ali realmente estivesse revivendo aquilo, mas tem pessoas olhando, como se você botasse a sua vida na televisão. Essa parte eu tive que adaptar bastante, que veio da ideia de A Quinta Onda, que nem aparece no filme. Ele mostra uma coisa chamada País das Maravilhas, que é meio que você senta numa cadeira daquelas de hospital, aquelas cadeiras fodonas, aí fica preso. E basicamente a pessoa tira todas as suas memórias dali. Não tirar, tipo, da sua cabeça de você ficar sem memória. Mas, tipo, fazer com que você... Tudo que aconteceu já na sua vida, ele sabe. Tipo, se você olhou pra alguém, você sabe quem é aquela pessoa, ele vai saber. E eu adaptei isso bastante, mas realmente foi uma influência muito grande desse livro, que seria essa máquina que faz com que você reviva tudo o que aconteceu com você. É tipo como se você entrasse no universo de Sword Art Online, sabe? Você tá parado, mas na verdade você tá em outro lugar, mas tem gente olhando aquilo.
Já que vamos comparar animes, é tipo o stand do Abate ou do Jojo, que revive tudo.
Ah, não sei o que é Jojo, eu tenho um cérebro ainda.
Tomar no cu.
E eu peguei essa história e eu saí. E tinha uma personagem que eu sabia que ela tinha muita. Como pode dizer? Muita possibilidade de ter ela sido a culpada desde o começo. Se mostrava uma memória dela, qualquer coisa que acontecesse, que as memórias são mostradas em primeira pessoa, qualquer coisa que acontecesse, eu poderia deixar muito claro que foi ela que fez. Mas eu decidi começar sem saber se realmente tinha sido ela que fez.
É interessante esse conceito.
Entendeu? Tipo, nem eu mesma sabia o que era, então não tem como deduzir nada até o... Não, no segundo capítulo tem como deduzir alguma coisa, mas não sobre o fim da história real. Tipo, eu fiz toda a história dos personagens, mas eu não realmente mostrei... Eu não sabia ainda o que aconteceu, eu só fui saber o que realmente aconteceu. Não, eu ia falar semana passada, mas aí já é sacanagem. Já tem, tipo, uns 2 meses. E foi muito difícil eu conseguir fazer um final que não fosse clichê, não ficasse de cara desde o início e, tipo, fosse impactante, entendeu? Porque é muito fácil, tipo, ah, foi ele ou foi ele? Aí acaba, ah, foi ele, beleza, acabou. Mas só que ao mesmo tempo, como eu já tinha escrito alguma coisa antes, eu acabei me apegando aos personagens. E eu fiquei com pena de ter feito aquilo. E tipo, doeu pra caralho fazer com que aquele tivesse sido o final, porque foi alguma coisa que aconteceu no passado.
Eu vou falar um pouco sobre os meus livros, mas eu vou tentar evitar um pouco falar sobre o primeiro, que eu tô guardando um podcast pra falar mais sobre ele. E o segundo, que eu vou falar mais depois, uns 10 minutos depois, alguma coisa precisa depois. Mas eu vou falar um pouco por cima. O primeiro, que o meu livro, o primeiro, que se chama Avalon, os Seis Lendários, que no caso, Avalon seria o nome de um planeta, enfim. Avalon, ele foi um livro interessante porque, tanto como eu já disse, foi baseado num RPG de mesa que eu tive com os amigos meus, os personagens não foram personagens que eu criei, foram personagens que meus amigos criaram. Tipo, foi o Varys, que é um elfo negro, que é um ladino, o Edward, que é um elfo negro também, é um paladino, o Volten, que é um elfo alto, se eu não me engano, que é um mago. Aquiles, que é um guerreiro, que também é um elfo da floresta. Glans, que é um draconato, que é um bárbaro. E o James, que é tipo um arqueiro, que também é um ladino, mas lá eu coloquei como um ranger. No caso, eu criei a história por cima daquilo e por cima de nossas aventuras que a gente teve. Tanto que se você for parar pra pensar bem, é muito baseado no podcast do Jovem Nerd, o Nerdcast especial de RPG, que, meu Deus, aquilo é uma obra-prima. Todo mundo que gosta de coisa medieval é obrigado a ouvir aquilo, porque é muito bom. Eu quero fazer um ainda por cima, um de anime ou alguma coisa parecida. Mas, meu Deus, aquilo é uma obra-prima completamente... Aquilo lá não tem como não gostar, por exemplo, é muito bom. E daí eu me baseei tudo naquilo lá, eu vou falar mais sobre isso em outro podcast, que eu já tô marcado com o cara de fazer, e enfim... E os outros livros que eu escrevi, eu vou citar principalmente um que me influenciou muito. Você já sonhou com algo extraordinário. É a primeira frase do livro e é o título dele também. No caso, é um livro que eu peguei Monogatari e Clannad e tentei meio que juntar os dois. E no caso ficou excepcional, um dos livros que eu mais gostei de escrever. Principalmente por ter muita referência, muita coisa, etc. É um livro que se passa nos Estados Unidos e tem muita referência americana em alguns pontos.
Que merda.
Tem uma... Eu gostei.
Estados Unidos é bosta.
Tem, tipo, tem o fantasma do Clannad que aparece no momento. Tem umas referências Monogatari. Tem um personagem que é a cópia do Josuke, praticamente. É muito maneiro. Eu gostei pra caralho de escrever aquilo lá. É um dos livros que eu vou tentar publicar o mais rápido possível, que eu quero muito fazer. Eu quero muito que as pessoas leiam esse livro pra terem tudo que eu vou falar. Não é um livro que tem final. É um livro que deixa um final meio em aberto pra ter uma continuação. E eu vou fazer essa continuação, acho que ano que vem, ainda por cima. É muito interessante, eu quero muito fazer. É um livro que eu gostei dos personagens, principalmente porque cada um tem meio que uma especialidade diferente, meio que um hobby diferente, etc. É um livro que eu gostei pra caralho de tudo, praticamente. Eu gostei muito.
Eu estava super empolgada até o momento. Tipo, quando você falou o nome, até que você terminou de falar e eu percebi que é um livro que é baseado em anime, baseado em Jojo e é com influências americanas. Ou seja, é basicamente tudo que eu odeio instalado numa história.
É tudo de ruim possível. Mas é bom, não é ruim não, é legal. Deixa eu ver também. Tem um que é o que eu me baseei pra criar meu OC, que vai estar pronto daqui a alguns meses, se o destino preferir e a desenhista fizer. Desenhista barra MON! O que eu disse? No caso, é um que se baseia em religião, principalmente a mitologia cristã, que envolve demônios e...
Mitologia cristã?
É mitologia cristã, tá certo.
Isso existe?
Existe, mitologia cristã. Tudo que tá na Bíblia é mitologia cristã.
Mas não tem nada originalmente da Bíblia.
Mitologia cristã é mitologia... Olha, se tem mitologia grega, mitologia egípcia, existe mitologia cristã.
Não, porque isso são lugares, não são religiões, eu acho, não sei, pera aí.
Existe religião grega, mas existe religião cristã, por exemplo.
Mitologia cristã.
Existe também mitologia muçulmana, por exemplo.
Caraca, isso existe.
Existe.
Que bugado.
Enfim, é um livro baseado completamente em mitologia cristã. Tanto que os personagens principais é tipo uma reencarnação de Jesus Cristo e Beelzebub. Eles são tipo... É tipo a Onyx Orcius, só que mais técnico, mais profissional. Tipo, cada um lá tem uma habilidade diferente, cada um tem uma profissão diferente, etc. É tipo o universo de Onyx Orcius, só que menos viajado com demônios, etc. E mais pé no chão, em alguns pontos. É um shounen, é meio que um shounen, mas é bem interessante.
Então, falar sobre essa coisa de mitologia cristã agora que você... comentou e eu realmente fui pesquisar agora e é exatamente o que eu pensava. Não tecnicamente existe uma mitologia completamente cristã, porque tudo que tem nela é tirado de outras mitologias pagãs, entendeu? Nada que tá na mitologia cristã é originalmente, nem mesmo o nascimento de Jesus Cristo faz parte realmente da mitologia cristã, porque meio que o dia do sol é, eu acho, eu não lembro.
É, mas a mitologia cristã é que mais engloba isso, então uso como referência.
É, sim, é uma englobação de várias coisas, né, só pra combinar sobre isso. Comenta, combinar, não comentar.
No caso, o meu OC que eu tô criando pro podcast, etc., é baseado no Beelzebub, que é o personagem principal, que é praticamente um Rin Okumura, só que mais velho. Só, ele tem tipo uma barba, etc.
Mas você seria o Beelzebub, mas também tem essa reencarnação de Jesus aí, né?
É, no caso, faz mais sentido no livro do que eu explicar, porque o livro é muito viajado, etc.
Ah, entendi.
Mas tem tipo uma seita secreta que domina o mundo a partir da religião e da manipulação de pessoas. E no caso, isso tudo envolve matar demônios pra garantir a paz dos planos. E, ironicamente, a seita secreta são os Illuminati. Faz mais sentido no livro, eu juro. Esse eu tenho que. Esse eu quero publicar, mas vai demorar tipo uns 2 anos, então nem espere muito.
Mas você tá escrevendo ele há pouco tempo?
Não, esse eu já terminei, acho que faz uns 3 ou 4 meses. Esse é legal até.
Beleza.
Tanto que eu escrevia ele, o último capítulo, eu lembro disso. Eu colocando heavy metal pra tocar enquanto escrevia. É muito gostoso escrever coisa de ação ou som de heavy metal. Recomendo muito.
Nossa, mas o conto que eu tinha escrito, que eu matava meu personagem principal, eu tava escrevendo, tava chorando. E a minha mãe, ela sempre fica presenciando eu fazendo essas coisas por algum motivo. Que provavelmente porque minha casa é muito pequena, sabe? Tipo, você anda pra um lado, você tromba com uma pessoa e você olha pro outro, tem uma parede, mas isso. E minha mãe sempre presencia essas coisas, ela fica me olhando com uma cara tipo, mano, que foi isso que eu botei no mundo?
Mas é legal que, tanto quando eu falei pra minha mãe que tava escrevendo um livro com os personagens era Jesus Cristo, ela ficou meio decepcionada comigo. É, minha família é meio cristã, então faz sentido até. Eu sou meio cristão também, mãe.
Meio cristão. É engraçado dizer isso, porque eu sou meio cristão.
Eu sou meio agnóstico, mas meio cristão, sei lá.
Não, porque não tem como dizer eu sou meio cristão, ou você acredita ou não.
Eu acredito, se eu fosse, eu acredito que existe um Deus. E de preferência eu quero que seja o Deus do cristianismo, porque o Deus do cristianismo é muito da hora.
Não é não, Deus do cristianismo é meio bosta.
É mó da hora, ele é um cara barbudo de cabelo longo. Porra, é Jesus Cristo.
Não, isso aí é Jesus, não é Deus.
É uma coisa. Um é filho do outro, porra.
Um é filho. O que é Deus é filho de Jesus.
Mas no final, o final do meu livro envolve, tipo, é parecido com o final do Waze, do livro do Waze, mas é meio diferente em alguns pontos. Porque os dois rolam uma luta num estádio de futebol, mas no meu eles envolvem, tipo, transformação demoníaca. Um perdendo a humanidade, se tornando um pura energia, etc. Eu não posso falar muito porque é meio spoiler e eu não quero dar muito spoiler.
Mano, não me fale sobre perder a humanidade. Eu fui traumatizada com o Amazing Abyss esses dias, então eu tô meio bugada ainda.
Mas é legal, eu quero publicar esse livro em 2 anos, alguma coisa parecida. Eu já tenho até ideia pra capa, etc. E vai ser legal, vai ser legal. E agora vamos pro momento que você deve ter clicado nesse podcast. Como começar a escrever?
Não sei.
primeiro passo, programas.
Ah, tem uns muito bons pra computador, mano, mas depende muito. É, tipo, eu particularmente acho que escrever é uma coisa muito pessoal. Não tem um modo certo de escrever e não tem um modo errado. Tá bom, tem modos errados que seria, tipo... É, não exatamente tem modos errados, só tem técnicas que são mais fáceis. E são técnicas que pessoas que tiveram as próprias experiências que usaram e deram certo. Não significa que vai dar certo com você, entendeu? Tipo, ah, talvez você seja um fracassado e nada funcione com você. É o meu caso, então crie sua própria técnica.
Mais um programa que eu recomendo muito mesmo é o Word padrão de qualquer computador,
que
todo mundo
tem. Tem que pagar.
Tem uma versão meio free do Word,
que é uma
que
bosta.
Eu não sei o nome, mas enfim, o Word é o mais padrão, mas a própria Amazon disponibiliza um sistema pro Kindle Unlimited que é muito bom, eu tenho que recomendar. Eu não lembro o nome do sistema, mas só tacar tipo Amazon Kindle Unlimited sistema de digitação que você vai encontrar.
publicidade. Só porque vai publicar o livro no Kindle.
A Amazon eu recomendo muito, realmente. A Amazon é boa. Sério mesmo, eu gosto da Amazon. Ele é tipo Mercado Livre gringo.
É, então, esses aplicativos são os mais comuns, mas tem pessoas como eu que não tem dinheiro, sabe? Porque o Word só vem se você comprar e ativar, ou se você já comprou o Office baixado. E tem uns, mas tem uns aplicativos que eles são realmente muito bons, e eles são plataformas de graça, e que eles ajudam o autor em si a desenvolver a própria história. E eu só lembro o nome de um deles, mas vou pedir pro Tisso pra ele botar na descrição do vídeo, talvez, o link, o nome dos outros, porque depois eu pesquiso e lembro. Mas, tem esse que eu lembro o nome, que é o Ypsonwriter, que é, deveria ser iWriter, alguma coisa assim, mas não é um i, então, assim, ele tem uma plataforma que é muito maneira, que é, tipo, você pode escrever, assim, tem áreas, assim, que você vai escrever o texto, vai escrever os capítulos. E tem as áreas que é pra você desenvolver a história realmente, tipo, o personagem, o nome dele, a história dele, e essas coisas que você pode separar e deixar tudo lá certinho, tipo, ah, nessa cena tava aparecendo esse personagem e o outro, que fica, tipo, meio que um catálogo com seus personagens lá. Negócio bem legal. E eu usava esse aplicativo no meu computador, só que acontece que meu computador pifou e eu não tenho paciência pra escrever e essas coisas todas me impediram de continuar, mas é um aplicativo muito maneiro pra quem sabe fazer as coisas direito, que no caso não sou eu.
Tá, e no caso o aplicativo que eu falei da Kindle é o Kindle Create, é muito bom, e se você for publicar na Kindle, eu recomendo que comece já por ele mesmo, ou pegue uma coisa do Word e vai por tentando, etc.
Tem também outro aplicativo que eu usava que, no caso, pra mim, ele, até um pouco, até melhor do que o iWriter, que ele era, eu não lembro o nome dele também, depois você fala aí, e ele tem um estilo muito mais minimalista, que tem pessoas que, não sei se sou só eu, que se distraem, sabe, tipo, se aparece uma notificação no computador, eu vou olhar aquilo, vou escrever, esquecer totalmente o que eu tava fazendo, ou então eu vou olhar pro lado, eu vou ver o meu ukulele e vou ficar tocando ele. E esse aplicativo, ele meio que fecha toda a tela do seu computador e coloca só uma caixa de texto na sua frente. E aí você pode até escolher o fundo, tipo, você pode... O fundo inicial dele, assim, o default dele, ele é meio que como se fosse uma mesa de madeira. Tipo, fica toda madeira no fundo e tem um papel na frente, você vai escrevendo. Escolher a fonte, a cor, essas coisas, mas é uma coisa bem minimalista que me ajudou muito, porque eu não tinha todo aquele... Aquela coisa, aquela poluição atrás do computador, tipo, notificação de o navegador aberto e essas coisas. Ele realmente bota você, tipo, vai escrever, caralho.
Ou se você for do estilo das antigas mesmo, papel e caneta, mas hoje em dia eles não aceitam mais isso nas editoras, então eu tô falando.
Vai chegar lá na editora com um caderno de doutério e lá, ó, toma. Meu livro.
Eu tenho quase certeza que eles não aceitam. Quase certeza.
Pode ser que eles peçam pra você transcrever no máximo.
E obras que podemos se inspirar pra criar livros. Eu já vou citar logo de cara Monogatari, porque Monogatari é melhor livro. Só isso.
Seria tecnicamente obras que você deveria se inspirar pra criar livros.
Ou que você pode se inspirar.
Mas eu acho que a escrita é uma coisa muito pessoal, sabe? Eu não acho que... A pessoa pode até ser recomendada, mas eu não acho que exista realmente alguma base pra você, porque eu acho que primeiro de tudo você tem que ver um jeito que você se sente mais confortável escrevendo. Tipo, porque eu me sinto confortável escrevendo em terceira pessoa. Já na primeira eu me confundo um pouco e eu sou péssima escrevendo, tipo, poemas. Mas tem gente que é péssima em narrativa, mas é muito bom escrevendo poema. E sim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você se identifica mais e escrever e usar aquilo. Não é como se você, se vamos supor, eu não escrevo poemas muito bem, não é como se eu nunca fosse escrever um poema. Mas não é o meu foco, tipo, tem alguns que eu realmente gosto, mas não é a coisa que eu tenho, que o meu forte é escrever narrativas na terceira pessoa. Então essa eu acho que é a primeira coisa que você tem que saber. E também você tem que escrever alguma coisa que você goste. Não adianta você pegar um tema chato pra caralho. Tipo a minha professora de redação que mandou a gente escrever sobre a biografia da Malala de não sei o quê. Eu não ligo pra essa mulher. Mulher não, uma garota. Tá, ela é foda. Ela ganhou um prêmio Nobel. Porque ela levou um tiro na cabeça.
Porra, agora tá tão fácil ganhar prêmio Nobel?
Não, ela é a Malala. Não, é tipo, é que depois de a história dela, eu percebi que ela não foi foda. Ela não fez porra nenhuma, ela só levou um tiro e quase morreu. Quem fez tudo foi o pai dela, mas beleza. Aí minha professora chega e obriga a gente a ler o livro dessa garota, que eu tive que ler ele numa madrugada. E aí você tem que escrever uma redação sobre aquilo, e por mais que eu tentasse escrever de um jeito que eu gostava de escrever, eu simplesmente não conseguia, porque é um tema que eu odiava. Porque eu odiava aquela garota e a professora tava me mandando escrever bem sobre ela. Eu não odeio ela, mas ela é tipo uma mosca morta, sabe?
Uma coisa que ajudou um pouco eu sempre fui, no início eu comecei a escrever livro em terceira pessoa. Só que desde o meu segundo livro, eu sempre coloco em primeira pessoa, com alguns trechinhos bem poucos em terceira pessoa. Isso me ajudou um pouco a descrever cenas e sentimentos. Pode ajudar você, eu não tenho certeza, mas no meu caso ajudou. Então, se você quer ter uma base, começa por aí.
É, sim, tipo, na questão mais técnica da escrita, é muito mais fácil você descrever uma cena em terceira pessoa. Mas se você quer colocar a visão daquele personagem naquele lugar, naquela hora, não necessariamente mostrando tudo o que tá acontecendo, você tem que botar na primeira, senão não vai dar certo. Porque vamos supor, se você colocar na terceira, tem alguma coisa atrás do personagem, você vai ter que falar o que que tá ali. Na primeira não, entendeu? Seria só o ponto de vista dele.
Eu tô fazendo um livro agora em terceira pessoa, que é mais focado pro lado da depressão e etc, que tá relatando alguns problemas que eu tô tendo, inclusive. Mas que ele é tudo em terceira pessoa, e que eu acho bem interessante porque esse negócio de escrever muito em primeira pessoa me ajudou um pouco a escrever em terceira pessoa. Então, vale a pena.
É que na terceira pessoa tem três tipos de narrador. Narrador iniciante, narrador observador e narrador personagem. Eu não lembro exatamente o que era não é na terceira pessoa. Isso aí é narrador personagem é na primeira, observador é na terceira, e o iniciante ele é na terceira pessoa, mas ele é uma terceira pessoa que tá inclusa na história como um personagem. Tipo, ele tá na terceira pessoa, não está necessariamente escrevendo como se fosse ele, mas tá mostrando os sentimentos dele, essas coisas. Eu acho que essa é a terceira pessoa, essa é a melhor terceira pessoa que tem, porque tá meio que englobando as duas formas de narrativa. A maioria dos livros que eu das coisas que eu escrevo são nessa coisa. E eu também comecei escrevendo na primeira pessoa, só que eu percebi que a terceira eu me identificava muito mais escrevendo, porque eu conseguia ter mais essa base do lugar onde tá acontecendo as coisas, entendeu? Eu detalho muito o que tá acontecendo, e na terceira pessoa dá pra fazer isso muito melhor. Tanto que é o que eu falei sobre roteiro, geralmente tá na terceira pessoa, geralmente não, sempre tá na terceira pessoa o roteiro feito, porque é onde você consegue encontrar todo aquele lugar ali descrito exatamente como tá acontecendo. Na primeira pessoa o personagem pode estar alucinando, entendeu? Tipo, é que tem uma coisa que eu acho muito interessante na primeira pessoa, é que, tipo, por mais que alguém conteste ou algo do tipo, pra mim não tem exceção. O fato de que se você escreve na primeira pessoa, você pode estar incorporando aquele personagem, os sentimentos dele, a história dele, seja o que for, mas sempre vai ter uma grande parcela da sua própria personalidade ali. Não tem como escapar disso.
Isso é verdade. Quase todos os meus personagens têm um pouco do meu lado, tipo, meu lado envergonhado, meu lado sádico. Ou que meu lado sádico é muito maior que meu lado envergonhado, aliás. Mas boa parte é meu lado impaciente.
Ou seja, por mais que o personagem tenha as características psicológicas dele sejam totalmente opostas às suas, só o fato de você ter pensado naquele personagem e ter conseguido chegar ao ponto de escrever como se fosse ele, tem uma grande parte dele dentro de você, entendeu?
E pra última coisa interessante desse negócio, onde publicar seus livros?
Então, você conhece o Wattpad?
Quê? Pode repetir, Luna?
O Wattpad. Então, o Wattpad é uma plataforma de escritores que pouca gente conhece. Tem uma plataforma também muito conhecida que você provavelmente não conhece também, porque você é você, mas tipo, é o nome dela Social Spirit.
Social Spirit eu conheço.
Sim, tá. Então, só que acontece que Social Spirit é uma plataforma de fanfiction. Ela tá até na descrição, eu acho, tipo, do... Tá, pera, tipo,
eu vou colocar.
Mas o Wattpad, ele é uma plataforma de escritores. Sim, tem umas fanfictions, tanto quanto no Social Spirit tem alguns livros originais, mas, tipo, no Wattpad é realmente uma plataforma de escritores. E eu acho que ali é o melhor lugar pra se começar escrevendo, porque... Sim, tipo, é muito foda, você conhece escritores lá também, e eu li muitos livros muito bons lá, assim, tem alguns que são bem merda, assim, tipo, a nerd e o popular.
Só de ouvir o nome do título já dá uma dorzinha no coração.
Mas tem uns que são muito bons, tanto que tem umas autoras que elas viraram até minhas amigas, não tenho muito contato com elas atualmente, elas me ajudaram muito na época que eu tava escrevendo, eu tava começando uma história, só que eu desisti dela, mas elas me ajudaram muito. Uma delas já publicou 2 livros, ela tá publicando o terceiro, e eles são muito bons, o nome dela é E... Nossa, publicidade agora, beleza.
O nome dela é Bip.
E a... Não, mas é realmente, eu recomendo muito o livro dela. É, pra vocês terem uma noção, eu falo que o nome do meu filho vai ser o nome de um dos personagens que tinha da história. E ela, e tipo, os livros dela ficaram muito famosos no Wattpad, mas o Wattpad é tipo, não tem nenhum fim comercial, entendeu? Você não ganha, tipo, no Kindle alguém lê ali. É basicamente um Kindle, o Wattpad, na verdade, mas você pode escrever e publicar o que você quiser, quando você quiser. Teve vários livros que eu li lá, que eu chorei lá, eu chorei rios naqueles livros, e são muito bons, e vários deles estão publicados agora. Tem até alguns, tipo, não sei se você conhece a série After. Não, então, tipo, ela é bem famosa, e ela começou no, nessa plataforma de livros que é o Wattpad. E, assim, mas ela, eu não conto muito com ela, porque eu não gosto muito dela, porque ela começou sendo como se fosse uma fanfic de One Direction. E, mas assim, e atualmente é uma série de livros muito famosa. Tem, só que acontece que é o seguinte, quando um autor publica o livro que ele escreveu no Wattpad, o livro sai do ar lá, né, por causa de direitos autorais e tal. Mas é muito maneiro você ver um autor lá que ele vai escrevendo, tipo, você vai postando capítulo por capítulo, aí você vai vendo, tipo, o autor crescendo e a história dele se desenvolvendo e várias pessoas acompanhando até o momento que ele termina o livro e revisa, aí, tipo, aí geralmente eles dão um desconto pra quem vai, pra quem tava acompanhando e tal. Aí você vê, tipo, aquela pessoa lá, tipo, que tava se esforçando pra caralho conseguir alguma coisa. Você vê, isso é muito foda. E eu escrevia no Wattpad, eu não escrevo mais atualmente porque eu fiquei com preguiça. Mas é bem legal se você quer ter meio que uma repercussãozinha, sabe? Porque tem pessoas que se estimulam. Tem pessoas não, tipo, a maioria das pessoas se estimula com o feedback das outras pessoas, sabe? Tipo.
Quase todo mundo, na
realidade. E lá fica, tipo, você publica e você vê o que as pessoas acham daquilo. E é bem foda. Eu acho que é um dos melhores lugares pra você publicar um livro, se você for um autor. É. Não, né? É um, tipo, uma pessoa que tá começando, entendeu?
Mas se o seu caso é um caso mais profissional, digamos assim, eu recomendo seriamente a Kindle da Amazon. Sério mesmo.
É, então, a maioria dessas autoras, elas publicaram primeiro no Kindle. E depois tem também uma editora nova, eu não lembro o nome dela, esqueci o nome dela.
Informação 100% precisa, só aqui.
Depois eu vou pesquisar o nome realmente. E eles estavam tendo um bagulho muito maneiro, que era tipo, eles estavam pegando o livro, vamos supor. Eu sou uma escritora que escreveu o meu livro e tem várias pessoas que acompanham minha escrita desse livro. Eu até publiquei no Kindle, sei lá. Aí você manda meio que o... Não é nem um link, tipo, você manda esse seu livro pra essa editora, que ela, assim, ela meio que é pegando autores aspirantes, sabe? Tipo, que estão começando.
Eu recomendo aqui, não, principalmente porque é barato, não tem um custo adicional, eles só pegam, tipo, 20% do lucro, que é relativamente pouco, se for comparar. E é uma boa alternativa pra quem não quer muito um livro físico. Porque se você quiser mídia física, você tem que conversar com a editora, e daí tem perigo da editora não te responder ou recusar teu pedido. E mesmo se ela responder, você vai ter que pagar por pelo menos umas 500 cópias, que a maioria das editoras cobram isso. Tipo, você vai ter que pagar 500 cópias, que dão em média uns 15 mil reais. Então, se você for, já sabe que vai pagar um dinheirinho bem salgado. Mas se você for pra editora, eu recomendo a Novo Século. A Novo Século é boa. Considerações finais. Achou que não ia até aqui? Achou errado, otário. As expectativas que nós temos para nossos livros. Primeiro você.
Eu não tenho nenhuma expectativa real para o livro de ficção científica que eu estou escrevendo agora. Ele é realmente algo que eu estou escrevendo mais para mim mesma, porque eu gosto muito. Eu falei, eu me apeguei muito aos personagens e a essa história em si, porque são pessoas que... Pessoas não, tipo, são personagens que eu acho... Particularmente, achei muito... A história deles realmente me deixa feliz. Não feliz, porque é uma história meio triste, mas... Eu tenho sentimentos pelos personagens, eu gosto muito daquilo. E eu não tô escrevendo pra publicar algum dia ou algo do tipo. Eu pretendo não, eu já até comecei a escrever alguns livros que são mais voltados pro lado filosófico da coisa. Que seriam algumas divagações minhas que eu tenho... Mas isso, esse livrinho que eu estou escrevendo, eu acredito que algum dia eu vá publicar ele, porque eu tenho vontade de mostrar o que eu penso para as outras pessoas. O próprio Tício já viu discutindo nas páginas sobre o tempo.
Tudo ela discute praticamente. Teve uma hora que ela ficou com raiva de gente falando que o infinito existe.
Não, que é um infinito maior que outro.
E com relação a mim, esperem ano que vem. Eu vou publicar o meu livro, provavelmente no primeiro trimestre. Vou divulgar aqui, obviamente, vai ter em todo lugar. Se não falar pelo menos 50 vezes esse livro, eu vou me matar.
É 2019, ou então você tá contando ano que vem como 2020, já que já estamos quase em 2019.
2019, ano que vem é 2019. E os outros livros provavelmente vai ser lançado, não sei se ano que vem também, mas eu vou tentar pelo menos manter uma frequência de publicação de livros, sei lá. É porque não depende muito de mim, depende mais de corretora, e depois tem que ver artista, depois tem que ver revisador e blá blá blá. Mas estamos esperançosos. Luna, obrigado por estar aqui, aperte minha mão, por favor.
Minha ilustre presença.
Vamos fingir que estamos no mesmo quarto, na mesma sala, tomando um bom whisky. Vamos aqui, aperto de mão. Aperto de mão, obrigado.
Estou comendo biscoito de maisena com leite.
Mas eu bebendo água. Mas obrigado por estar aqui nesse ilustre programa. Participe mais, se tiver alguma coisa eu te chamo. Por favor, aceite o convite, porque eu gosto de ter mais gente participando. Me faz me sentir menos retardado por estar conversando sozinho.
Tô me sentindo naquele programa do Jô, sabe? Tem uma entrevista. Um cara sentado numa mesinha lá com uma canequinha e eu sentada no sofazinho lá e conversando.
Então foi isso. Espero que tenham gostado desse maravilhoso podcast. Agora com convidados, vai ter mais disso. Esperem. E adeus.
Tchau.